essa casa. Olha que a imagem tá aí no YouTube, hein? Corre pra lá pra você ver. Pra você ver no YouTube da BNews TV pela primeira vez, mostrando aí pra vocês a casa onde essas crianças foram encontradas mortas, queimadas. Olha que dor, que sofrimento. Cada cômodo, e é uma casa grande, né? Uma casa até grande. É que é comum no interior do estado, né? Você ter casas desse tamanho. E você vai vendo, né, que o fogo realmente consumiu todo o imóvel. Todo o imóvel onde estavam todas essas crianças, né? Observe aí, a gente tem um novo vídeo dela dançando. Não tinha visto, não. Passa aí pra Lorena ou pra Henrique e Juliano pra gente mostrar. Enquanto a galera vai vendo no YouTube da BNews TV, né, imagens dessa casa. A casa completamente destruída. E quando a polícia chegou, que encontrou as crianças, as mortas, elas estavam abraçadas. A imagem é terrível de você imaginar que ao chegar na casa, essas crianças que não conseguiram sair, que não conseguiram fugir, elas estavam simplesmente abraçadas depois que infelizmente acabaram sendo mortas. Então vai pro YouTube da BNews TV, acabou de chegar um vídeo, a Lorena Alcântara já recebeu, aí o Henrique Juliano também já tá mostrando, tem uma imagem exclusiva agora, hein? Imagem que a gente vai mostrar na BNews TV, outra imagem dela dançando. Entra aí que você vai ver a imagem da casa queimada, a casa onde ela estava com as crianças. E a gente vai mostrar agora, dá tempo de você entrar. Vai no YouTube da BNews TV, 6 horas e 39 minutos. Vou mostrar agora imagens, outra imagem dela dançando. Ligou aí, entrou no YouTube da BNews TV, bora minha gente, bora, entra aí. Vamos lá, pega o celular, deixa de preguiça. É, fica ouvindo no rádio, mas pega o YouTube também pra dar moral pra gente. Vamos lá, vamos mostrar imagens exclusivas. O Henrique Juliano já tá baixando ali, é só o tempo de baixar. Enquanto isso, a confirmação da prisão mantida dessa... Olha ela aí! Olha ela dançando, tem áudio? Tem áudio aí? Vamos ver? Aí é o momento que ela chega na casa, volta aí. Esse é o momento que ela chega presa, ou melhor, que ela chega na casa e encontra os filhos mortos. Aí! Olha aí a felicidade dela, hein, Lorena? Eu queria saber como é que uma pessoa... Pode deixar a imagem dela lá, deixa a imagem dela lá dançando. Rapaz, eu queria saber como é que uma pessoa tem a coragem de passar a noite madrugada bebendo, curtindo e deixando os filhos abandonados dentro de casa, Lorena.
Rapaz, a raiva que dá, não precisa nem ser mãe pra ter raiva, eu não sou mãe ainda. E eu fiquei assim numa indignação ontem quando eu vi as imagens das crianças abraçadas. É de chorar, é de se emocionar mesmo, assim, sabe? De imaginar o sofrimento que essas crianças passaram. Criança de 7 anos, 6, 4 e 11 meses.
Pois é, então olha aí, 66 aparelhos conectados, 71, bateu a meta, viu? Tem prêmio hoje. Minha meta foi 70, Lorena, nem venha. Minha meta já foi batida.
E 200, será que a gente chega?
Bom, aí a gente já vai dar dinheiro.
Tem que sonhar alto.
É, se bater 200 aí, eu vou sortear 100 reais aí da conta de Guto. 100 conto no Pix hoje pra se bater 200 aí. Porque eu posso falar Pix, né? Eu não tenho nada de medo de falar essa palavra, quem tem que ter medo de falar essa palavra é outra pessoa. Então, o Pix de 100. Pix de 100 aí, se bater 200 simultâneos, tá? Quem vai fazer é Guto Alves, viu? Tô avisando logo o Daniel Gustavo, tá? Ou um ou outro, agora tem que bater 200 aí. Ou Vitória, que tá na China, né? A moeda da China é mais poderosa do que o real. Então, ela tá recebendo...
Tá valorizada.
Como é que é a moeda da China lá, Lorena? Como é o nome? Me ajude aí.
Eu vou ver agora.
Aí você vai ver o que é que ela tá recebendo lá. Então, se bater 200 aí, 100 conto. Ah, 100 conto no Pix, tá? Então é isso, a gente vai acompanhando todos os detalhes dessa situação.
Yuan.
Quem é esse, rapaz?
É o nome da moeda da China, o nosso real dele é Yuan.
Prazer.
Eu nem sei se é assim que fala.
Bora, vamos lá, vamos embora. 73 aparelhos conectados, vamos pro povo, o povo falando.
O Fábio, tudo bom, meu querido? Muito, mas muito boa noite, negão de luxo, da Chapada Diamantina, Jailton. Você dá certo. Tudo que você falou aí, na sua narrativa aí sobre Zau Pássaro e sobre o senhor Igor Canário, você tá certo, não te deu sua razão, não. Tá completamente certo, deu. Se o cara veio do gueto, veio da origem, veio da de baixo, é pra ter dado a mão, né? já o irmão tá subindo, mas foi processar. É 100 mil. Não é assim mesmo, né? Que Deus abençoe tanto o Rio Canário e vem abençoar também o pássaro e a família dele, que hoje ele descansa, não é isso? Valeu, Fábio. Um abraço, irmão. Fica
aí. Isso, um abraço pra família do Zal Pássaro. Inclusive, o pai foi de uma serenidade. Quando a pessoa é espiritualizada, né? Ela. Não é que ela. Não é que ela não liga, né? Mas ela entende a morte muito melhor. Né? E ele sabia que não era o momento do filho, né? O filho estava numa fase maravilhosa, mas entende também que o filho viveu, né, os sonhos, né? Cantou carnaval, cantou com Xande, subiu no trio. É uma pena, né? É precoce, mas ele disse, se essa era a vontade de Deus, a gente tem que aceitar. Mas é o que eu disse ontem, eu vou dizer de novo. Viva a vida hoje. Tá? Pare de brigar, pare de se importar com idiotice, com um monte de besteira, né? Porque não dá tempo. Quando você vai ver, já era. Não dá tempo. Então aproveite sua esposa, seu marido, seus filhos, brigue menos, valorize mais, porque é muito rápido. É muito rápido e não dá tempo. E muitas vezes quando vai, você diz, pô, podia ter feito um pouquinho mais, ou ter dito alguma coisa que eu não disse. Então esse é o recado que eu quero deixar sobre a situação da morte precoce do grande artista Zal Pássaro, tá bom? Cadê mais um áudio aí pra eu mostrar a situação da agressão da mulher no Caminho das Árvores? Caminho das Árvores é bairro nobre, viu, governador? Hoje o candidato a Semineto já foi lá ver com o Caiado como é que faz segurança pública. Porque ele vai jogar isso aí na mesa. Embora, viu, Neto? Controlar a segurança pública de Goiás, que é desse tamanho aqui, ó, é fácil. Aí vai controlar a Bahia, que é o celeiro onde o CV cresceu o olho. Aí eu quero ver. Ah, Caiado, aí é fácil. Goiás é fácil, Caiado. Venha conhecer a Bahia. É outra história, meu irmão. Vá por mim. E só não tá pior porque aqui a gente tem polícia. Mas bota mais um áudio aí, Everton Bruno.
Boa noite, Fábio. Boa noite, essa bancada maravilhosa, hein? Fábio, eu gostaria de dizer, Fábio, que sobre essa mulher aí, essa assassina aí, vou falar nessa mulher, essa assassina, como eu falei de manhã, tem que ficar na cadeia. Tem que ficar na cadeia mesmo pra pagar o caos que ela deixou acontecer, entendeu? Então é isso aí mesmo. E sobre os sabidos, falar os bestinhos, né? Que fica discutindo na Câmara, falar sobre eles, é tudo sabido, rapaz. Eles estão brigando porque é pra puxar pra eles. Porque se fosse pra população baiana, as comunidades carentes tá precisando, eles não faziam isso. Valeu, meu irmão. Rapaz, sobre a BR-324 aí é o seguinte: eu agora tive que fazer meu mundo de arrudeio agora, até chegar aqui em Vila Canária, falar com o pessoal. Mas valeu, um abraço aí, viu? Aqui é minha indignação. Aqui é Val Uber.
Valeu, Val, grande parceiro, amigo da gente desde o início, né? Do projeto aqui do Bem News Agora, primeira edição. Nesse vai e vem, daqui a pouco a gente faz 2 anos, né? Graças a Deus. Projeto que começou pequenininho, acreditando, a gente foi remando, montou o projeto de uma hora pra outra, né? Sem divulgação. Ah, começa que dia? Ah, começa amanhã. E vamos. E fomos indo. E graças a Deus, o Bem News Agora, primeira edição, é uma realidade. E esse aqui também já é. Que é a segunda edição, que começou comigo, foi pra Vitória, voltou pra mim, voltou pra Vitória, foi pra lá, foi pra cá, mas tá em boas mãos, a gente é um só, tá? A nossa amizade, graças a Deus, faz com que a gente confie, quando eu não venho de manhã, ela vem, quando ela não pode de noite, eu tô aqui, e tá tudo certo, é por isso que esse projeto é uma família e dá certo, a mesma coisa com Lorena, com Mariana,
massa, né?
Com o Luiz, né? Com a galera que tá aqui com a gente, são jornalistas também competentes, né? E a galera da técnica, né? Que a gente não pode esquecer, Vitão, Henrique, Bateia, Magrini, Everton Bruno agora, que derrubou Johnny, enfim, todo mundo que tá aqui com a gente, tá certo? Vamos lá, mais um áudio aí pra gente, quer falar,
Lore? Chegou um vídeo agora da BR, um caminhão tombado na BR-324, solta aí, Henrique, que tá aí com áudio.
BR-324, Águas Claras, carreta tombada aí, ó, um contêiner, barril,
agora me confirme aí, essa carreta não tá tombada desde de manhã não, irmão? Porque teve uma carreta tombada aí na BR, que eu acho que foi nessa região aí, se duvidar é a mesma que não levantaram ainda, tá? Eu acredito que seja a mesma, né? É sentido feira, não é isso? É sentido feira? Isso aí? Depois dê uma olhadinha, vê se ele responde pra gente aí. Eu acho que é a mesma carreta que tá desde de manhã aí, tá? Então é isso. A galera tá aqui, eu quero Pix, quero Pix. Não bateu 200? Guto Alves que tá me agradecendo aqui por prometer o Pix de 100. Quem vai pagar é Guto, tá? Mas é isso. Então, obrigado pela sua informação. Vamos pro Caminho das Árvores mostrar imagens no YouTube da BNews TV dessa situação envolvendo a agressão de uma mulher, hein? Uma mulher agredida covardemente no Caminho das Árvores. Lorena Alcântara tem informações, muitos assaltos na região também, né, Lorena?
Brutalmente agredido, o vídeo é, a imagem é chocante, viu? Quem tá no YouTube aí vai ver. Uma mulher foi vítima de agressão e roubo no último domingo, dia 3, na Rua do Benjoim, no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador. O caso foi registrado por câmeras de segurança e as imagens foram obtidas com exclusividade pelo BNews. No vídeo, é possível ver o momento em que um homem desce uma escadaria da rua e, ao avistar a vítima caminhando no sentido contrário, ele se aproxima.
Meu Deus!
Em seguida, o indivíduo aborda a mulher e passa a agredi-la com socos e apanha a bolsa da mulher. Ao ser atingida com os golpes, ela cai no chão. E aí, procurada pela reportagem do BNews, a Polícia Militar da Bahia informou que equipes da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar não foram acionadas para atender a ocorrência. Já a Polícia Civil da Bahia foi contatada para verificar a exigência do registro do caso, mas não houve retorno até a última atualização da matéria. Mas o vídeo é chocante, viu? Tanto de soco que ele dá na mulher é realmente de ficar com medo, viu?
Coloca de novo aí, ó. Momento que ele chega, hein? Ah, eu vou brigar pra achar esse cara. Até amanhã, vou mostrar amanhã de novo aqui de manhã. Olha aí, ele aborda ela, ele vai meter uma sequência de soco, tá no YouTube da BNews TV. Olha o momento que ele aborda a mulher vai tentando andar e aí vai tentando se desvencilhar dele, olha lá, bateu no rosto primeiro. Aí, um, dois, três, quatro, cinco socos. Ela não largou a bolsa. E aí ele dá mais um no rosto e aí ela cai meio que desacordada. Observa ali que depois desse sexto soco que ele dá nela, é que ela solta a bolsa. De novo no YouTube da BNews TV. Ó, que covarde, eu vou lhe achar, vagabundo. Ó lá, empurrou a mulher, ó a sequência que ele vai dar. Um, dois, três, quatro, cinco, aí tentou puxar a bolsa. Ela não deu e aí dá no rosto. Pronto. Aquele do rosto ali foi o que fez ela largar a bolsa, porque foi tão covarde. E aí ela deve ter ficado com ferimentos graves no rosto ali, viu, Lorena?
Pois, você leva um tanto de murro desse, né, de soco desse, a força de um homem batendo ali no rosto da mulher, ela cai realmente ali, ela começa a cambalear, quase cai ali, tem um matagal ali do Isso. lado, que ele não é plano não, porque eu já passei por essa região, eu já desci e subi essa escada muitas vezes. Ali, se você cai, você despenca ali na ribanceira que tem, é só vegetação ali, é uma ladeira que tem ali descendo.
Pois é, então a imagem tá na tela. Mas a gente vai achar. E se vocês conhecem essa vítima, por favor, me avisem, hein? Me avisem que eu quero encontrar com ela. Tá? Mas tá aí a imagem no YouTube da BNews TV dessa agressão covarde contra a mulher. 6h50, vamos pro povo.
Fala, Fábio. Boa noite a todos. Leandro, mostrou o aplicativo. Rapaz, passei agora na paralela ali, depois do shopping paralela. Pô, rapaz, parece que roubaram o fio. Tá tudo escuro, Fábio. Entendeu? Tanto sentido, né, bairro da Paz, tanto voltando, eu fiz o retorno, aí também do outro lado tudo escuro, pô. Aí depois o prefeito não gosta que reclama, que não faz nada. Como é que pode uma via principal de Salvador assim, entendeu? Na boca do rio, a mesma coisa ali no onde inaugurou o Mercado Novo, depois da saída de Patamares, quando você pega a aula, tudo escuro também. Rapaz, isso é doido, pô. É um prefeito que não gosta de asfalto, não gosta de iluminação pública, né, fora que os caras que roubam os fios de cobre, rapaz, tá complicado, viu?
Ó, aqui eu não minto não, tá? Essa imagem que eu tô mostrando no YouTube da BNews TV, que o Henrique vai baixar aí, essa imagem eu exibi hoje pela manhã, que foi gravada ontem à noite. Eu até comentei sobre essa imagem na estante, que eu achei que já tinha resolvido. Olha a imagem, olha a escuridão na paralela, ó. Só que pelo que esse ouvinte tá falando, a escuridão permanece, prefeito. Não é possível. Os caras desligaram o disjuntor, foi? Os sacizeiros desligaram o disjuntor? E apagou tudo na paralela? Olha que escuridão na avenida paralela. O cara apagou, diminuiu até a luz do carro ali, ó. Observe, ele vai diminuir a luz do carro da frente, o farol. E você vai ver como vai ficar escuro, ó. Observa aí quem tá no YouTube da BNews TV. Ele vai dar uma desligada ali na luz da frente. Você vai ver que vai escurecer total. Que absurdo. Avenida paralela, nessa questão aí da escuridão. Olha lá, apagou tudo. Como é que pode, Lorena? Avenida paralela e a prefeitura não se manifesta, não diz nada, né, Lorena? Fica por isso mesmo, né?
E quando não tá escuro, fica pisca-pisca. Isso não é só na paralela, não. A gente aqui, eu tô aqui no BNews agora.
Mas aí é porque edição, Natal tá chegando, né?
É, só se for antecipando São João e Natal. A gente recebe isso da Avenida Garibaldi, da Paralela, da Cidade Baixa, de vários lugares de Salvador. É essa escuridão. A Maralina, Magalhães Neto. A Maralina e Magalhães Neto eu passo todos os dias e é uma escuridão. O mergulhão, o viaduto, o mergulhão que tem ali na Magalhães Neto, que dá ali pro Caminho das Árvores, é apagado todos os dias.
Inclusive, por falar em Saciseiro, né, já que o Saciseiro tá dando trabalho à iluminação pública, na Vasco da Gama, também tem problema. Solta aí o povo reclamando.
Ô, Fábio, boa noite, meu querido. Aqui é Fábio, seu xará. A cidade, Fábio, tá entregue. A cidade está suja, as praças estão entregues aos saciseiros, aos moradores de rua. A Vasco da Gama cheia de saciseiro, Fábio. Você passa com o veículo, eles praticamente quer atravessar a pista, se joga em cima do carro. Aquela feira ali mesmo, na Piedade, Fábio, uma bagunça, é um trânsito de manhã, eles tomam a pista toda. Rapaz, tá difícil, cara, a cidade tá entregue, viu? A cidade é só pra festa. Depois da festa fica essa bagaceira aí, meu amigo.
Pois é, mas a eleição tá vindo, viu? Eu já disse a você também, viu, Neto? Enquanto o problema aqui do governo é a segurança pública, o seu problema é o prefeito. Porque o povo tá vendo aí como é que a cidade tá. Você não resolve os problemas do quintal de casa, né? Salvador tá entregue às baratas. E isso também vai ser usado na campanha. Tá certo? Vamos lá, bota mais um áudio aí, o povo falando, 6h54.
Boa noite a todos, boa noite à bancada. Fábio, a vida é uma coisa engraçada, né? Tantas mulheres tentando ser mãe, fazendo tratamento, e essa criatura conseguiu ser mãe de três, né? Se não me engano, são três, e deixa acontecer uma situação dessa. Só Jesus aí.
Esse cão foi mãe de quatro. Desculpe, viu, gente? Perdão. Mãe de quatro, né? De quatro crianças. Só uma sobreviveu, que é essa garota do meio, né? Porque aí na foto não tá aparecendo a criança de 11 meses, né? Que provavelmente essa foto quando foi tirada, e aí é na casa onde aconteceu a situação, tá? Aí é o pai, na casa onde ocorreu a situação, né? Quando o pai ainda morava com a família, e observe que a criança de 11 meses, ela ainda não havia nascido. Então é uma foto antiga, né? As três crianças estavam no incêndio, os dois meninos morreram, e a garotinha está viva, né, internada, lutando para sobreviver, e a gente espera que ela fique bem. Eu tô falando porque eu tô fazendo programa para vocês do rádio e para vocês do YouTube, tá? Por isso que a gente vai trabalhando com essas imagens. Vamos lá, mais um áudio aí pra gente trazer.
Boa noite, Fábio, boa noite, bancada, Luan do Costa Azul. Rapaz, a gente sabe muito bem o que é que vai acontecer com essa mulher, né, quando chegar no presídio, né, a forma como as crianças morreram, né, comoveu a cidade. Você sabe que os próprios, né, detentos, assim que souberem dessa situação, vão querer agir, principalmente a chefona, né, que ela vai deixar presídio feminino, e aí só Jesus para tomar conta da alma dela. E sobre a situação aí de Zau aí, né, que Canário falou, escreveu e tal, eu percebi ali que ele fez meio que uma separação do artista para a pessoa física, né? Vamos dizer assim, que é o Anderson e não o Igor Canário, né? O que aconteceu entre Igor Canário e Zau já passou, então ele quis deixar praticamente essa mensagem, que ali quem estava falando ali era o Anderson.
É isso, irmão. Valeu, obrigado pela sua participação. E o prêmio de hoje, hein, minha querida Lorena? O prêmio foi pra quem? O kit feijoada, é isso, Lorena?
Isso mesmo. Hoje o kit feijoada, quem sorteou aqui foi Leda Alves, final de telefone 2570. Ganhou um kit feijoada completo, tanto de carne que vem no kit feijoada. Que beleza, hein? Rapaz, queria eu.
Você não mandou, não mostrou nada de Vitória Alves, né? Nem dá mais tempo, né? Não mostrou
amanhã,
nada
amanhã
na China,
sem
né?
falta.
Tem três minutos ainda, tá, já baixou aí? Bota aí alguma coisa de Vitória Alves na China aí.
Temos a matéria dela mostrando a primeira apresentação da Neojibá na China.
Bora, vamos ver aí. Vitória Alves, tá passeando não, tá trabalhando, vamos nessa. Bota a dona do programa aí pra gente não cair.
Cultura, música da Bahia para o mundo. O Neojibá escreve mais um capítulo na sua história internacional, levando cultura, música e transformação social para o outro lado do mundo. O Neojibá, programa de formação musical da Bahia, chega à sua 10ª turnê internacional. Desta vez, com apresentações em 4 cidades chinesas, em um momento considerado histórico para a presença da música brasileira no país. Criado com foco na inclusão social por meio da música, o projeto vai além dos palcos. Para muitos jovens músicos, a oportunidade de se apresentar internacionalmente representa uma transformação de vida.
Nunca imaginei nem sair de Simões Filho, base pra tocar, nunca nem pra Europa. E hoje em dia eu tô na minha segunda turnê e agora indo pra tá aqui na China é surreal isso pra mim.
Na minha rua, eu acho que eu moro próximo ao William, né? Acho que foi uma das primeiras, assim, a tocar instrumento. Eu sempre pedia muito pra tocar, pra ver. Eu vejo pessoas como eu querendo mudar de vida.
Primeiro berimbau solista na Europa e agora na Ásia, Raison Lima destaca a importância do Neojibá em sua vida.
Muito orgulho porque, eu sou um fruto do Neojibá. Eu cheguei aqui com 9 anos de idade, pô. Imagine. E tá aqui tocando hoje como solista, como já um ser humano respeitado. É fantástico. É muito mágico estar tocando ali o berimbau. Porque ali eu tô relembrando a minha infância, eu tô relembrando minha família. Os chineses são, pelo que eu soube, né? Eram fechados. Porém, botei todo mundo pra bater palma, né?
Uma inspiração para suas composições, qual seria a principal?
Aí são 5 letrinhas. Começa com B, depois tem A, tem um H no meio, I e A. É a Bahia, mano. Eu olho assim pra trás, rapaz, a gente salvou muita gente, viu? Deu oportunidade, porque o que teve de gente assim que tava pra ser perdida, assim, entre aspas, né? A gente conseguiu resgatar e mostrar outros caminhos, né? Fora da música, inclusive, né? Que a gente conseguiu, através da música, que a galera conseguisse florescer. Não tá de brincadeira. Então, penso assim que é um negócio que...
Vamos lá. A matéria completa no bnews.com.br. Lorena, um beijo pra você, até amanhã.
Beijo, até amanhã.
Fiquem com o melhor programa do mundo, sem mentira, sem nada de errado. É a voz do Brasil. Tchau, gente.
Bnews, o portal de notícias que mais cresce na Bahia.
Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 5 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Desenrola FIES.
Mais de 1 milhão de estudantes podem ser beneficiados com a renegociação de suas dívidas.
Estudantes inscritos no CadÚnico contam com descontos de até 99% do valor do débito. Thaís Antônio.
O objetivo é do novo Desenrola Brasil é auxiliar na reorganização financeira e na ampliação do acesso ao crédito para milhões de brasileiros.
E ainda oportunidades para o agricultor familiar.
A partir de hoje, o pequeno produtor pode vender alimentos para a merenda escolar de mais de 146 mil escolas.
Para isso, basta se inscrever na plataforma Contrata Mais Brasil. Daniele Popoli.
A plataforma vai conectar quem produz e quem compra em um único ambiente digital.
Você vai ouvir também Água para Quem Precisa.
Mais de 120 mil cisternas e outras tecnologias sociais de acesso à água foram entregues no país nos últimos 3 anos.
Hoje vamos conhecer o impacto que essa tecnologia traz para quem vive na Amazônia. Érica Brás.
O governo do Brasil já levou 6 mil cisternas para populações que vivem na Amazônia. O investimento supera 180 milhões de reais.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov.
Um setor estratégico para a economia do país.
A indústria automotiva é uma das principais geradoras de emprego, renda e inovação no país.
E hoje em Brasília, o presidente Lula prestigia o aniversário da Associação Nacional dos Fabricantes, a ANFÁVEA.
Quem está no Teatro Nacional aqui em Brasília e traz os detalhes ao vivo dessa participação é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciana, Nádia e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o evento ocorre em um momento estratégico com um avanço na produção e nas vendas do setor automotivo. Segundo a FENABRAVE, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, já foram vendidos mais de 650 mil automóveis nos quatro primeiros meses deste ano. Número quase 20% maior que o registrado nos quatro primeiros meses do ano passado. Somente no último mês de abril, foram emplacados mais de 187 mil carros. E para estimular ainda mais o setor, o governo do Brasil tem desenvolvido ações como o programa Mobilidade Verde e Inovação Mover. A iniciativa cria uma política sustentável para a produção de veículos. Ao todo, são 19 bilhões de reais que serão disponibilizados em créditos financeiros para as empresas até 2028. A política também prevê incentivos fiscais para carros de entrada flex fabricados no Brasil que tenham 80% de reciclabilidade baixa emissão de gás carbônico. O governo também está incentivando a produção de veículos pesados. Semana passada foi lançada a segunda etapa do Move Brasil. São 21 bilhões de reais para financiamento de caminhões, ônibus e micro-ônibus. E o objetivo é renovar a frota, impulsionar a indústria e gerar mais empregos no setor. Lembrando que a cerimônia aqui hoje marca os 70 anos de atuação da Anfávia, a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, e vai contar com a presença do presidente Lula, executivos das principais montadoras instaladas no país e também representantes do setor produtivo. Nádia e Luciana, volto com vocês.
Obrigado, Gabriela, pelas informações ao vivo.
Atenção, estudantes! Começou hoje o prazo de adesão ao Desenrola Fiéis.
O novo programa tem duração de 90 dias e oferece condições para renegociar dívidas.
Com o Desenrola Fiéis, o governo do Brasil quer reduzir a inadimplência para que estudantes regularizem a situação de crédito.
Mais de 1 milhão de beneficiários do Fies serão contemplados com a renegociação.
Gleice Braga entrou no curso de turismo há mais de 10 anos pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
Em 2018 eu comecei a trabalhar na área de turismo e eu pagando direitinho, né? Quando foi em 2020 que veio a pandemia e a situação foi tão extrema e difícil que eu também fui me endividando que eu não consegui pagar.
Para ajudar pessoas como a Gleice, o presidente Lula assinou a medida provisória do novo Desenrola Brasil. O prazo para adesão ao programa começou hoje e terá duração de 90 dias. O objetivo é auxiliar na reorganização financeira e na ampliação do acesso ao crédito em melhores condições para milhões de brasileiros. Entre as iniciativas está a renegociação de contratos em atraso do FIES, com descontos de até 99% sobre o valor da dívida, como explica Dario Durigan, ministro da Fazenda.
A gente ouviu muito os interessados e há aqui a necessidade de ajudar alguns estudantes que estão saindo da universidade, conseguindo o seu primeiro emprego e seguem tendo alguma dificuldade de pagar o financiamento.
O Desenrola Fiéis funciona da seguinte forma: para dívidas vencidas e não pagas há mais de 90 dias, se for pago à vista, o governo oferece 12% do valor principal e o desconto na totalidade de juros e multas. Quem optar pelo pagamento parcelado pode negociar em até 150 vezes com descontos em juros e multas. No caso de dívidas com mais de um ano, os descontos são ainda maiores. Se o estudante estiver fora do CadÚnico, a redução será de até 77% do valor total e o saldo devedor é liquidado de forma integral. Já os estudantes do CadÚnico terão descontos de até 99% do valor total, além de descontos em juros e multas. A turismóloga Gleice Braga espera abater mais de 40 mil reais com o novo programa.
Vai ser um alívio, né? Poder pagar o FIES. Eu tô com a esperança maior no futuro, né? Poder liquidar essa dívida e ficar tranquila, porque eu quero também ter outras possibilidades, fazer outros cursos.
O Desenrola FIES integra o novo plano de renegociação de dívidas do governo do Brasil. Mais de 1 milhão de estudantes serão beneficiados com o programa. Reportagem Thaís Antônio.
Serviços ao cidadão, vacinação, atrações culturais, exposições e feiras.
Em comemoração ao Dia do Trabalho, o governo do Brasil realiza a Semana do Trabalhador e da Trabalhadora em todo o país.
O evento conta, inclusive, com atendimento presencial do gov.br e de emissão da Carteira de Identidade Nacional.
E o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, falou mais sobre a programação.
Você tem desde serviços, seja de previdência social, informação, perícia da previdência, você tem a possibilidade de atualizar a tua documentação, se você perdeu um documento, enfim, tem essa oportunidade. Serviço de saúde, se você está atrasado lá, a tua carteira de vacinação tem uma falha, pode vir aqui aproveitar. É uma forma de valorizar o tema de relação ao trabalho, é uma forma de conscientizar.
O evento vai até a próxima sexta-feira e as ações ocorrem tanto nas superintendências quanto em espaços públicos de grande circulação nas cidades.
A partir de agora, as redes de educação básica de todo o país vão poder comprar alimentos diretamente da agricultura familiar por meio do Contrata Mais Brasil.
Isso porque foi feita a integração da plataforma ao Programa Nacional de Alimentação Escolar.
E desta forma podem ser atendidas 146 mil escolas em todo o país.
A ferramenta simplifica as contratações públicas e amplia o acesso de pequenos fornecedores.
Mais de 1.500 agricultores familiares já estão cadastrados, mas a plataforma pode alcançar mais de 3.900.000 pequenos produtores.
A partir de agora, a rede de educação básica de todo o país poderá adquirir alimentos diretamente da agricultura familiar por meio do Contrata Mais Brasil. A plataforma vai conectar quem produz e quem compra em um único ambiente digital. Assim, será ampliado o acesso de pequenos produtores ao mercado público, contribuindo para a oferta de alimentos frescos e saudáveis aos estudantes de todo o país. O processo de compra de alimentos pelas entidades executivas do PENAI ficará mais simples e ágil, fazendo com que o percentual mínimo de 45% de aquisição de alimentos para merenda escolar da agricultura familiar seja alcançado. Atualmente, 1.518 agricultores já estão cadastrados no Contrata Mais Brasil, mas a plataforma tem potencial para alcançar 3,9 milhões de produtores da agricultura familiar atualmente registrados no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Contrata Mais Brasil simplifica as contratações públicas e amplia o acesso de pequenos fornecedores a esse mercado. Na plataforma, órgãos públicos podem publicar suas demandas por serviços de reparos e manutenção e para compra de alimentos e receber propostas diretamente de fornecedores cadastrados. É voltado principalmente a microempreendedores individuais. Já são mais de 1.700 órgãos reunidos no Contrata Mais Brasil e 11.000 empreendedores cadastrados. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
A inscrição dos agricultores familiares na plataforma deve ser feita no endereço gov.br/contrata-mais-brasil.
Após o cadastro, o agricultor informa o que produz e passa a receber notificações automáticas via WhatsApp sempre que um órgão público da sua região publicar uma demanda.
O turismo no Brasil não para de bater recordes.
Só no último ano recebemos um número histórico de mais de 9 milhões de turistas estrangeiros.
Além disso, de janeiro a março, a movimentação de turistas pelo Brasil ultrapassou os 25 milhões de passageiros nos aeroportos do país.
E para marcar esse momento, o Brasil realiza o Salão do Turismo, que pela primeira vez será realizado no Nordeste, em Fortaleza.
Uma vitrine para tudo que temos de melhor: gastronomia, cultura e as melhores oportunidades de viagens.
Com destaque para a produção dos agricultores familiares.
A ideia é valorizar a diversidade cultural brasileira e ampliar a visibilidade de novos destinos turísticos.
Falta pouco para a abertura do Salão do Turismo, que vai ser realizado em Fortaleza, no Ceará. É a primeira vez que o evento acontece no Nordeste e a expectativa do ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, é a de entregar o melhor salão da história.
Esse ano, a novidade que nós estamos levando, descentralizando, tirando do Sudeste, do eixo Rio-São Paulo e levando a primeira edição para o Nordeste. E esse ano, sem sombra de dúvida, a expectativa é muito grande que a gente possa realizar o maior Salão do Turismo do Brasil.
Além de apresentações culturais, palestras e rodadas de negócios, o evento também destaca a produção que nasce no campo e chega à mesa dos brasileiros. É nesse contexto que ganha espaço o Armazém da Agricultura Familiar. Segundo a Coordenadora Geral de Produtos e Experiências Turísticas do Ministério do Turismo, Fabiana Oliveira, mais do que comercializar, a proposta é apresentar a diversidade e a identidade da produção brasileira.
Neste salão a gente tem a exposição de experiências dos 27 estados do Brasil e também a produção associada ao turismo, manifestações culturais, a gastronomia do Brasil. Então, tudo que a gente encontra, né, no turismo do Brasil, a gente leva para o Salão do Turismo.
A agricultura familiar conecta turismo, cultura e geração de renda, especialmente em pequenas propriedades e comunidades locais. Para quem já viveu essa experiência, o impacto vai além das vendas. A produtora Beatriz Rodrigues, de Iporanga, em São Paulo, participou de uma edição anterior. Para Beatriz, o Armazém da Agricultura Familiar é um espaço onde o visitante não apenas consome, mas conhece o Brasil de perto.
O Salão Nacional de Turismo é algo que faz com que os brasileiros sintam orgulho de ser brasileiro. A gente tem uma nação, um mundo dentro de uma nação. É muita coisa bacana, é muita coisa boa, bonita, gostosa.
Quem também aposta nessa vitrine nacional é a produtora rural Elivane Medeiros. Ela destaca que cada produto carrega mais do que apenas sabor.
Tudo tem identidade, qualidade e propósito. E isso, gente, vai fortalecer o movimento da geração de renda, que amplia os mercados, posiciona todos esses produtores numa vitrine nacional.
O Nordeste contará com o maior número de participantes, refletindo a força da agricultura familiar na região. A entrada no evento será gratuita. Basta acessar gov.br/turismo. Reportagem Caroline Blaut.
Na Amazônia, o rio está em todo lugar, mas a água limpa nem sempre chega ao copo.
Embora cercadas pelos rios, muitas famílias passaram a acessar água de qualidade somente com a chegada do programa Cisternas.
Em 3 anos, já foram entregues 6 mil equipamentos para a região.
Mais do que uma reserva de água, esses reservatórios representam a segurança alimentar e a prevenção de doenças causadas pelo consumo de água imprópria.
Há água em abundância nos rios que banham a Amazônia, mas nem sempre ela é boa para beber ou lavar roupa, por exemplo. Essa água pode ser imprópria para o consumo humano e resultar em doenças. Mas a chegada do programa Cisternas à região amazônica tem deixado essa preocupação no passado. O governo do Brasil, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, já levou 6 mil cisternas para populações que vivem na Amazônia desde 2023. O investimento supera 180 milhões de reais na garantia de segurança hídrica a famílias ribeirinhas, indígenas e quilombolas que vivem em comunidades remotas no coração da Amazônia. Famílias como a da agricultora Kátia Azevedo, de 53 anos, que mora em Óbidos, no Pará. Há 4 meses, ela ganhou uma cisterna em casa, com tratamento da água que vem do rio, além de pontos de água na cozinha, banheiro com chuveiro, vaso sanitário e pia. É a primeira vez em 53 anos de vida que a Kátia tem banheiro em casa.
Isso aqui é uma água boa, natural, que dá pra gente consumir, melhorou um pouco de problemas de saúde, graças a Deus estamos todos maravilhados, encantados com a tecnologia e a gente só tem a agradecer.
Lilian Raal, secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, defende o quanto esta iniciativa é capaz de melhorar a vida das pessoas.
Você poder tomar banho em um banheiro, de chuveiro,
praticamente dentro da sua casa, sem precisar se deslocar para o rio todas as manhãs para tomar banho, para pegar água, para poder fazer o café ou para qualquer outra coisa. As crianças não precisam tomar banho no rio mais, elas podem tomar um banho para ir para a escola. As mulheres, que sempre, a quem sempre é atribuído, né, na maior parte das vezes é atribuído esse trabalho de buscar água, né, elas têm mais tempo livre, têm acesso à água ali do lado para poder cozinhar, para lá, qualquer atividade que ela precise.
A secretária Lilian Raal ressalta a parceria do MDS com as organizações da sociedade civil.
E lembrando que a gente só chega aqui porque o Cadastro Único chegou primeiro, identificou essas pessoas e nos mostrou que elas estavam aqui e que elas precisavam de água de qualidade. E a nossa parceria, né, com as entidades da sociedade civil que trabalham aqui na comunidade e que conseguem enxergar muitas vezes aspectos que a gente não consegue.
O programa Cisternas também contribui para a movimentação da economia na região, pois investe em mão de obra local para o trabalho realizado nos territórios. Ele também contribui para a segurança alimentar de quem recebe as tecnologias. De norte a sul do Brasil, o programa está presente principalmente no semiárido, na região amazônica, e já chegou a municípios do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso do Sul. A meta é entregar mais de 200 mil cisternas até o fim deste ano. Reportagem Érica Brás.
Simular uma estiagem severa ou uma grande queimada no Pantanal?
Exercícios que estão sendo feitos essa semana pelo Ministério da Defesa no MECODEX, Mecanismo de Cooperação em Desastres.
É a primeira vez que o evento internacional é sediado no Brasil.
O MECODEX 2026 vai simular cenários de crises naturais frequentes no país, como a seca severa na Amazônia e os incêndios florestais no Pantanal. O objetivo é aprimorar o planejamento, a logística e a mobilidade entre os países participantes. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, destacou a importância desse exercício que pela primeira vez está sendo sediado no Brasil.
No momento que eu vesti do Rio Grande do Sul, nós tivemos a estiagem no Amazonas. Depois tivemos o incêndio no Pantanal. Agora mesmo estamos com cheias no Nordeste, Pernambuco, Paraíba, nós estamos passando por momentos dificílimos. De maneira que esse evento é importantíssimo, tivemos incêndios na Bolívia, nós temos vários problemas, mas esse encontro exercita essa fraternidade, essa preocupação de cooperação, e nós ficamos muito honrados que o Brasil cedie e seja um anfitrião desse encontro.
O evento reúne organizações internacionais e órgãos federais, como a Agência Brasileira de Cooperação e o IBAMA. Além do suporte militar, o exercício foca na atuação da Defesa Civil Nacional. A ideia é que as estratégias testadas no exercício possam ser aplicadas em situações reais, ampliando a capacidade de resposta do Brasil e de seus parceiros internacionais. Para o diretor de preparação e socorro da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Armin Braun, o objetivo é garantir que o Estado aja em sintonia mesmo antes das crises.
O que a gente faz aqui, apesar de ser um exercício internacional, ele fortalece não só essa cooperação entre nós, as demais agências do governo federal, com os órgãos vinculados às Forças Armadas, mas também ele ensaia uma possibilidade de apoio internacional, tanto do Brasil poder colaborar com esse apoio, tanto do Brasil poder receber esse apoio. Então, a gente dá um passo adiante, a gente prepara, a gente trabalha e se organiza antes que o desastre aconteça.
Ao longo da semana, o exercício vai utilizar o SICODE, Sistema de Cooperação em Desastres, desenvolvido pelo Exército Brasileiro para gerenciar operações em tempo real. A plataforma digital centraliza dados e organiza o apoio logístico, agilizando a tomada de decisões em situações de crise. A expectativa do governo é de que o sistema seja validado oficialmente em julho, durante a Conferência de Ministros de Defesa das Américas, no Peru. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E para atender municípios atingidos por eventos climáticos extremos, o governo do Brasil liberou 305 milhões de reais.
O dinheiro será destinado a ações emergenciais de socorro às vítimas, assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais.
Estamos no no Maio Amarelo, movimento internacional de sensibilização para a redução de acidentes e mortes no trânsito.
E este ano, o Ministério da Justiça e Segurança Pública aposta na conscientização dos motoristas.
O tema da campanha é: no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Só nos três primeiros meses de 2026 foram mais de 17 mil acidentes nas rodovias federais, com quase 1.400 mortes. Em 2025, mais de 6 mil pessoas perderam a vida nas estradas do país. Nesse ano, o Maio Amarelo traz um convite direto: enxergar o outro e salvar vidas.
O Jornal da Noite começa aqui da Zona Norte com uma notícia triste. Recebemos informações de que o motociclista foi vítima de uma colisão causada por um motorista. Até o momento não sabemos a gravidade, mas já há relatos de que o carro estava acima da velocidade permitida na via e o jovem que dirigiu o veículo não viu o motociclista.
Não espere as consequências para abrir os olhos. Maio Amarelo. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que comportamentos de risco continuam sendo determinantes para os acidentes. Entre os principais fatores estão o excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e o uso de álcool ao volante. Só em 2025 foram 4 milhões e 600 mil veículos fiscalizados nas rodovias federais, que resultaram em 51 mil infrações. Mesmo assim, o desafio vai além da presença policial. A campanha aposta justamente na mudança de comportamento, como explica o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Oliveira.
É preciso haver conscientização e educação. É preciso que os conceitos sejam absorvidos. Nós acreditamos nisso, sabemos que não é algo de resultado imediato, mas nós vamos insistir, persistir sempre para preservar a vida.
Além da conscientização, o governo também aposta na educação para transformar o trânsito desde cedo, como garante o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima Silva.
Para essa mudança cultural acontecer, é fundamental que cheguemos até os bancos escolares. Por isso, o Ministério da Justiça se empenhará, junto com o Ministério da Educação, em promover a inserção desses conteúdos da preservação da vida, da valorização da vida no trânsito, no âmbito de todos os ciclos de ensino.
Em 2025, Minas Gerais liderou o número de acidentes fatais nas estradas, com 765 óbitos, seguido do Paraná, com 593 mortes, e a Bahia, com 589 vidas perdidas no trânsito. Reportagem Cleide Lopes.
Gás do Povo, a Caixa Econômica Federal registrou a adesão de cerca de 25 mil revendedoras ao programa em todo o país.
Revendedores interessados podem aderir de forma voluntária, desde que atendam requisitos como cadastro regular na Agência Nacional do Petróleo e uso da máquina da Caixa.
A iniciativa garante a recarga gratuita do botijão de gás de 13 quilos para famílias de baixa renda inscritas no cadastro único.
Mais informações em gasdopovo.mds.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Decisão do STF que reconheceu união homoafetiva completa 15 anos.
Eleição 2026, prazo para tirar o título eleitoral termina amanhã.
TST define como deve ser feita a convocação de salário pago em moeda estrangeira.
Boa noite, eu sou Marta Ferreira.
E eu sou Marcelo de la Libera.
No dia 5 de maio de 2011, há exatos 15 anos, uma decisão do Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva.
A decisão abriu portas para garantir outros direitos para essa população. Judite Aragão.
Antes de 2011, não havia uma jurisprudência consolidada sobre o reconhecimento da união homoafetiva. Os casos dependiam da interpretação de cada juiz. Depois da decisão, o que era invisível, ganhou números. Um salto de 58 mil casais em 2010 para 480 mil em 2022, de acordo com o IBGE.
Em 2013, outra conquista. O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 175, impedindo que cartórios de todo o país se recusassem a converter uniões estáveis homoafetivas em casamentos.
Conselho Nacional de Justiça realiza seminário sobre a atuação da Justiça Itinerante na prática.
A Justiça Itinerante é uma iniciativa do CNJ para levar os serviços do Judiciário aos lugares menos acessíveis. Carolina Chaves.
Na abertura do seminário, o presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin, reforçou que a justiça só acontece de verdade quando chega a cada pessoa.
O acesso à justiça se realiza quando alcança concretamente cada pessoa, especialmente aquelas historicamente afastadas dos centros de decisão e das estruturas estatais.
Fachin destacou ainda que a resolução do Conselho Nacional de Justiça é um marco, porque tira a justiça itinerante do campo do improviso e a transforma em uma política pública contínua, com financiamento e organização.
Eleitores têm até amanhã, 6 de maio, para tirar o primeiro título ou regularizar pendências com a Justiça Eleitoral.
Após essa data, o cadastro será fechado para a organização das eleições deste ano. Estevam Furtado.
O atendimento pode ser feito nos cartórios eleitorais ou pela internet para quem já possui biometria cadastrada. A partir de 7 de maio, nenhum pedido de inscrição, transferência ou atualização poderá ser feito até novembro de 2026. Quem perdeu o prazo não poderá votar nas eleições deste ano e pode enfrentar restrições, como dificuldade para emitir documentos, tomar posse em cargo público ou se matricular em instituições públicas.
TST define como deve ser feita a conversão de salário pago em moeda estrangeira.
A decisão envolve um trabalhador contratado em dólar para atuar no Brasil. Anderson Conrado.
O caso é de um comandante de embarcação colombiano que teve a remuneração ajustada em dólares. O Tribunal Regional no Rio de Janeiro considerou a cotação do dólar ao longo do contrato para calcular os valores, mas a decisão foi revista pelo TST. Segundo o tribunal, o salário deve ser convertido para reais na data da contratação. A partir daí, devem ser aplicados os reajustes previstos em lei ou em acordos da categoria.
É válido o aumento da pena base de um homem condenado por roubar carro de motorista de aplicativo em serviço.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
O motorista estava com o carro parado em via pública à noite, com os vidros abertos, aguardando chamadas, quando foi abordado pelo homem armado. Mesmo após a vítima informar que era motorista de aplicativo e estava trabalhando, o assaltante ordenou que ele saísse e fugiu com o veículo. A Justiça de Alagoas condenou o réu a mais de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado, e a sexta turma do STJ manteve a condenação. Para o ministro relator Sebastião Reis Júnior, o réu sabia que a vítima estava trabalhando e mesmo assim se aproveitou dessa situação para cometer o roubo, o que torna o crime mais reprovável e justifica o agravamento da pena base.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova a criação da primeira universidade indígena do Brasil. Projeto segue para sanção.
Lei sancionada endurece penas para roubo de celulares e crimes virtuais.
Avança projeto que regulamenta carreira e porte de arma para agentes de trânsito. Música.
Boa noite.
Boa noite.
Um marco para a educação e os povos originários. O Senado aprovou um projeto que cria a primeira universidade indígena do Brasil. A proposta prevê ensino bilíngue, voltado às realidades das comunidades, com campi em várias regiões do país. A ideia é formar profissionais sem romper com as identidades culturais e fortalecer a preservação das tradições.
Há previsão de cursos como gestão territorial, saúde indígena e educação intercultural, além de incentivar pesquisas sobre línguas e saberes ancestrais. O projeto segue para a sanção presidencial. Mais detalhes na reportagem de Pedro Pincer.
O Senado aprovou o projeto de lei da Presidência da República que cria a Universidade Federal Indígena. Vinculada ao Ministério da Educação e com sede em Brasília, a instituição terá campi em várias regiões do Brasil para atender às necessidades dos povos indígenas. Seus objetivos incluem oferecer ensino superior, promover pesquisa e extensão universitária, valorizar saberes tradicionais e incentivar a sustentabilidade socioambiental dos territórios indígenas. O relator, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, ressaltou que até hoje não há no país uma universidade essencialmente voltada à realidade dos povos originários. Já o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, que é historiador, salientou a importância da criação da Universidade Federal Indígena.
É por isso que precisa de uma Universidade Federal dos Povos Indígenas, para que gerações futuras de brasileiros saibam que nós somos o resultado dessa mistura, dessa miscigenação, mas sobretudo, que nós construímos esse país sob povos que aqui estavam muito antes e que deixaram heranças culturais que estão marcadas em nossa vida e estão marcadas em nossa trajetória como nação.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
E o Congresso promulgou hoje a Emenda Constitucional 139, que reconhece os Tribunais de Contas como órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública. A medida também proíbe a extinção desses tribunais e impede a criação de novos.
Durante a sessão solene, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, destacou que os tribunais passam a ter mesmo status de instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública, reforçando o papel de apoio ao Legislativo na fiscalização dos gastos públicos.
Agentes de trânsito poderão passar a ter porte de arma de fogo dependendo das atividades. É o que prevê um projeto que avançou hoje no Senado e que cria a Lei Geral dos Agentes de Trânsito. A proposta estabelece regras nacionais para a carreira, hoje organizada de forma diferente em estados e municípios.
O texto define atribuições, critérios de ingresso por concurso público, formação obrigatória e direitos funcionais dos profissionais. Pelo projeto, o porte de arma de fogo poderá ser autorizado aos agentes que atuam em atividades externas e ostensivas, como fiscalização em vias públicas e apoio a operações conjuntas com forças de segurança. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O relator, senador Efraim Filho, do PL da Paraíba, destacou que esse entendimento evita a delegação integral de suas atribuições a empresas privadas. Sobre o porte de arma, o senador defendeu a previsão de que o direito seja restrito aos agentes que trabalham diretamente na fiscalização ostensiva.
Apesar de considerarmos valorosa a previsão de porte de arma de fogo para os agentes de trânsito, é necessário limitar esse direito àqueles servidores que exerçam atividades de forma ostensiva e externa, tendo em vista o caráter finalístico restritivo do Estatuto.
O relator também ajustou o texto para evitar uma ampliação conceitual excessiva da atividade policial, garantindo que as atribuições de engenharia e educação continuem sendo partes integrantes da segurança viária, sem serem descaracterizadas.
E foi sancionada a lei que endurece as penas para crimes como furto, roubo, estelionato, receptação e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A norma também inclui medidas contra crimes virtuais, como golpes pela internet, fraudes bancárias, furto de celular e de animal doméstico.
No caso do furto, a pena passa de 1 a 4 anos para 1 a 6 anos de prisão, com aumento de situações específicas, como crimes cometidos à noite ou que afetem serviços essenciais. Para o roubo, a pena geral sobe de 4 a 10 anos para 6 a 10 anos.
em casos envolvendo celulares e armas. No latrocínio, a pena mínima aumenta de 20 para 24 anos.
Já no campo digital, o texto aumenta penas para fraudes eletrônicas e cria novos tipos penais, como a cessão de conta laranja, caracterizada pelo uso de contas bancárias para movimentação de recursos ilícitos. Aprovado em março pelo Senado, o projeto teve a relatoria do senador Efraim Filho, do União da Paraíba. Ao defender o texto, Efraim enfatizou a punição de 5 anos de prisão para quem emprestar a conta bancária para receber dinheiro de fraude ou do crime organizado.
Quando você vai buscar o golpista, ele passou por uma conta de um terceiro e esse terceiro disse que não sabia de nada. E agora quem empresta sua conta para fraudes bancárias tem agora uma punição tipificada e mais rigorosa.
O senador Stiverson Valentim do Podemos do Rio Grande do Norte avaliou que o programa Desenrola 2.0, lançado pelo governo federal, é uma iniciativa positiva, mas insuficiente para enfrentar o endividamento das famílias brasileiras. Segundo ele, a medida não ataca as causas estruturais do problema, como a inflação e os juros elevados.
O parlamentar também destacou como ponto favorável a proibição de que pessoas em renegociação de dívidas realizem apostas em plataformas de jogos. Para ele, embora não seja o principal fator do endividamento, trata-se de um problema que precisa ser enfrentado.
Qualquer pesquisa diz a real causa do endividamento brasileiro. A real causa é justamente que está consumindo o nosso sono. A inflação, juros altos, não tem emprego.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a iniciativa do governo federal como uma forma de aliviar o orçamento das famílias endividadas. Ele destacou que o programa oferece condições facilitadas, como descontos de até 90%, juros limitados e a possibilidade